Em 2 de outubro de 1968, foi iniciado um conflito entre estudantes da USP e do Mackenzie, que culminou com a morte de um jovem e ficou conhecido como Batalha da Maria Antônia. Esse era o nome da rua no centro da capital paulista, onde ficavam os prédios das duas universidades. Na ocasião, a Rua Maria Antônia era o berço da agitação estudantil paulista e tinha, de um lado, estudantes de esquerda da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e, do outro, estudantes de direita da Universidade Mackenzie. A rivalidade já existia e a tensão se instalou quando uma estudante da USP foi atingida por um ovo enquanto arrecadava dinheiro na prática conhecida como pedágio para a UNE, União Nacional dos Estudantes, que na época foi oficialmente extinta pelo regime militar. A rua foi esvaziada e se transformou em palco de luta entre jovens com ideais contrários. Barricadas foram montadas e eles se enfrentaram com paus, pedras e até bombas de coquetéis Molotov. O local se tornou uma zona de guerra, com rojões atirados de um lado contra o outro. Podia-se ver estilhaços de vidro e pedras, dezenas de janelas quebradas, carros destruídos, focos de incêndio com muita fumaça e o prédio da USP foi queimado. A polícia foi chamada pela reitoria do Mackenzie para pôr fim ao tumulto. Com cacetetes, metralhadoras e fuzis, houve a tentativa inútil de dispersar a multidão. A polícia acabou entrando nos prédios das duas universidades e prendendo dezenas de estudantes. Vários alunos ficaram feridos e um tiro atingiu mortalmente a cabeça do jovem secundarista José Guimarães, que estudava perto dali, no Colégio Maria Sintra. Ele estava ajudando a recolher pedras para os alunos da USP. Até hoje, não se sabe quem matou o estudante. Os universitários da USP tomaram as ruas de São Paulo com a camisa ensanguentada do estudante e, durante manifestação, entraram em choque com a repressão. O momento retratou a divisão do país e revelou a forte resistência da classe estudantil contra o regime de ditadura militar. 2 meses depois, foi publicado o Ato Institucional número 5, que deu poderes quase absolutos ao então presidente da República, General Costa e Silva. História hoje, sonoplastia Messias Melo, texto e apresentação Carmen Lúcia.